UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está na UFMG Educativo, o programa é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Ei! Luísa Glória, Lolis Glória, sou todas essas pessoas em uma só. E a partir de iniciativa e propostas brasileiras, a OMS, Organização Mundial de Saúde, durante a Assembleia Mundial da Saúde realizada em maio de 2010, instituiu a data 28 de julho como Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. E para conhecermos mais sobre as hepatites virais, cuidados, tratamentos, ouvimos agora uma entrevista realizada pela jornalista Alessandra Dantas com a professora da Escola de Medicina da UFMG do Departamento de Clínica Médica, professora Luciana Costa Faria. Vamos ouvir.
Professora Luciana Costa Faria, seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Obrigada.
Professora, hoje é o Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais. Então, vamos começar pelos conceitos.
Uhum.
O que são hepatites virais, professora?
São infecções, né, no fígado causadas por alguns tipos de vírus. Os principais são os vírus das hepatites A, B, C. Também temos os vírus D e E, sendo que os mais comuns no nosso meio são os vírus das hepatites A, B e C.
Então, existe mais de um tipo, né, professora, de hepatite
sim,
viral?
Sim, são diversos tipos de vírus que podem causar infecção, né, no fígado.
A senhora pode detalhar para a gente as características?
Sim, o vírus da hepatite A é um vírus que causa hepatite aguda, né, ele não causa hepatite crônica. A maioria das pessoas tem essa infecção na infância, muitas vezes sem sintoma, né? A pessoa nem sabe que teve uma hepatite viral, e a partir desse episódio de infecção aguda, a pessoa adquire imunidade contra essa doença. Já a hepatite B, ela pode causar tanto hepatite aguda, como também hepatite crônica e evoluir para cirrose. A hepatite C também pode causar hepatite aguda, muitas vezes sem sintomas, e evoluir de forma silenciosa para hepatite crônica e evoluir para cirrose hepática. Uhum. Já a hepatite D, ela não é muito comum no nosso meio, no Brasil ela é mais comum na Amazônia, e é uma infecção que só ocorre quando a pessoa tem o vírus da hepatite B. Então, o vírus D, né, que também é chamado de vírus Delta, depende da presença da infecção pelo vírus da hepatite B. E também pode causar hepatite aguda e crônica. E o vírus da hepatite E, esse, no nosso meio ainda é mais raro, também só pode causar hepatite aguda.
Então, os principais no nosso país, professora?
A hepatite A, mas que não evolui para a forma crônica. Então, na forma crônica, os dois principais são as hepatites B e C. Sendo que no nosso meio, a C é mais frequente.
E professora Luciana, quais são os sintomas da doença?
A hepatite C, muitas vezes, ela evolui de forma silenciosa. E aí ela pode ser descoberta, né? Os sintomas aparecem quando a doença já está avançada. Então, o paciente já pode ter cirrose, né? Cirrose hepática, e aparecer com complicações já da cirrose, como a ascite, né? Que é a presença de líquido na cavidade abdominal, né? Então a barriga, o abdômen fica bastante distendido, ou se não, a hemorragia digestiva alta por causa da presença de varizes de esôfago, encefalopatia hepática, que são estados de confusão mental ou até mesmo coma por causa de insuficiência hepática.
E as outras hepatites, professora?
A hepatite B, ela pode dar sintomas de hepatite aguda, né, ter icterícia, que é aquela coloração amarela da pele, dos olhos, ou se não, também se manifestar nas formas mais avançadas, né, da doença, como, né, eu falei anteriormente.
E tem cura, professora Luciana, as hepatites virais?
Atualmente, a gente tem, já foram desenvolvidos tratamentos, especificamente no caso da hepatite C. Até há alguns anos, a gente dispunha de tratamentos baseados no uso de interferon e ribavirina, que são medicamentos que têm bastante efeitos adversos do tratamento, como anemia, baixa da taxa de leucócitos no sangue. E, mais recentemente, foram desenvolvidos novos medicamentos que a gente está aguardando com muita expectativa a liberação pelo Ministério da Saúde no nosso país. Eles ainda não estão disponíveis na nossa prática, mas que são medicamentos que o tratamento tem muito melhor tolerância, né? Tem ocorrência muito menos frequente de efeitos colaterais dos medicamentos, além de um menor tempo de tratamento, né? Os tratamentos baseados em interferon e ribavirina, eles tinham uma duração de até um ano. Esses novos tratamentos tem propostas de duração de 12 semanas ou, em alguns casos, de 24 semanas, mas uma duração muito menor, com ocorrência de muito menos efeitos adversos, além de uma taxa de cura em torno de 90%, sendo que com os tratamentos à base de interferon e ribavirina, para os tipos de vírus da hepatite C mais comuns, que é do tipo 1, do genótipo 1, essa taxa de resposta, né, essa taxa de cura, situava-se em torno de 40%. Então, existe uma expectativa muito grande por parte tanto dos médicos que cuidam de pacientes com hepatite C, como também dos indivíduos, né, que têm a infecção crônica pelo vírus da hepatite C, diante da chegada desses novos medicamentos.
E a vacinação, professora Luciana?
Existe a vacina para o vírus da hepatite B, que faz parte, né, do calendário vacinal. As crianças que nascem, todas as crianças que nascem hoje são vacinadas para hepatite B. A vacina também está disponível para os indivíduos, né, adultos até 29 anos, se eu não me engano. Antes era 19 anos, depois foi aumentando, mas também pessoas que têm, por exemplo, os portadores da hepatite C, eles podem vacinar contra a hepatite B, eles têm indicação de vacinar. Todos os indivíduos que têm hepatopatias crônicas, eles recebem a vacina pelo vírus da hepatite B. É só o médico fazer um relatório e encaminhar para vacinar. Atualmente, todas as crianças são vacinadas de rotina para hepatite B. Já para hepatite C, não existe vacina disponível. E a hepatite A? Existe sim a vacina. E mais recentemente, né, ela foi também acrescentada ao calendário de vacinação das crianças. Então, de todos que a gente falou, para C não existe vacina disponível. Para B sim e para A sim. A hepatite C não existe, né, não foi desenvolvida a vacina, porque o vírus C é um vírus que apresenta muitas mutações. Então, não é possível desenvolver uma vacina que leve à imunidade contra esse vírus, porque ele muda muito.
Você está ouvindo o programa Conexões e hoje é o Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais. E conversamos com a professora do Departamento de Clínica Médica da Escola de Medicina da UFMG, professora Luciana Costa Faria. Professora, a gente falou sobre o tratamento, o diagnóstico, mas vamos detalhar para os nossos ouvintes quais são os cuidados preventivos contra as hepatites virais.
No caso da hepatite B, a transmissão ocorre por via sexual, né? Então, a transmissão pode se ocorrer durante a relação sexual não protegida, né? Uma das principais formas, além da transmissão por compartilhamento de seringas, né, de materiais pérfuro-cortantes. No caso da hepatite C, a forma principal de transmissão é a transmissão por compartilhamento de seringas, de materiais pérfuro-cortantes, uso de alicates, né? Então, recomenda-se sempre, no caso de manicures, né, cada pessoa ter seu material, porque se a pessoa tá, né, fazendo a unha com um alicate, aí tem um cortezinho, sai um pouquinho de sangue ali, aí depois outra pessoa usa o mesmo material. Se a primeira tinha um tipo, né, de hepatite C ou hepatite B, pode ocorrer a transmissão. No caso da hepatite B, isso pode ser prevenido pela vacina, mas no caso da hepatite C, ainda não existe a vacina.
Uhum. Mesmo esterilizando, professora?
É, a gente espera que a esterilização evite isso, né? Mas a gente não tem como ter o controle, né, completo de como que é feita essa esterilização. Então, o ideal é que cada pessoa tenha o seu material.
E professora Luciana, pensando na transmissão, né, por meio das relações sexuais, por que os programas de prevenção das hepatites virais são muitas vezes relacionados à AIDS e também à sífilis?
Porque, né, uma das formas de transmissão, principalmente da hepatite B, é a transmissão por via sexual. Então, né, é a forma comum de transmissão do HIV e da bactéria que causa a sífilis. No caso da hepatite C, a forma de transmissão sexual não é importante no caso de casais monogâmicos, mas para indivíduos que têm comportamento de risco, pode ser uma forma de transmissão. Eu não falei da forma de transmissão da hepatite A, que é por fecal oral, ou seja, por alimentos contaminados com resíduos, né, de fezes. Então, é por higiene não adequada, né? Não é por via de secreções contaminadas, não. É por transmissão fecal oral. Então, alimentos, água contaminada podem levar à infecção pelo vírus da hepatite A.
E professora, já para a gente ir finalizando a nossa conversa, a senhora quer ressaltar como é que o nosso país se encontra aí no cenário das hepatites virais?
É uma questão importante, principalmente no caso da hepatite C. A gente sabe que a maioria das pessoas que têm, né, a hepatite C não sabem. Né? Então, como é uma doença silenciosa, muitas pessoas têm o vírus, né, e não sabem. Com isso, a doença evolui de forma silenciosa e o diagnóstico pode ser feito apenas, né, quando o indivíduo já tem cirrose hepática ou até mesmo, né, o câncer de fígado. Então, existe uma campanha, inclusive, para que as pessoas façam, né, a sorologia para hepatite C, porque pelo fato de ser uma doença bastante silenciosa, né, ela pode ser descoberta muito tarde. E ainda mais que agora a gente vai ter tratamentos bem eficazes, né, que na maioria dos casos vão levar à cura da hepatite C.
Então, já que ela é silenciosa, né, professora, como a senhora ressaltou, fazer o diagnóstico,
no posto
como
de saúde,
funciona?
Pedir para fazer essa sorologia, e é um exame que é feito, né, na grande maioria dos laboratórios, é feito, né, pode ser pedido pelo médico do posto de saúde e o exame ser feito, né, pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, principalmente as pessoas que têm, né, um risco de ter adquirido a infecção.
Professora Luciana Costa Faria, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa. A senhora quer ressaltar mais alguma informação?
Não, acho que as principais são isso.
Tá certo.
Muito obrigada, eu também agradeço a oportunidade.
Muito bem, essa foi a jornalista Alessandra Dantas em entrevista com a professora da Escola de Medicina da UFMG, do Departamento de Clínica Médica, professora Luciana Costa Faria, sobre as hepatites virais, já que hoje, dia 28 de julho, lembramos o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. E, ó, nós ouvimos, né, todos os tipos de hepatite, inclusive a hepatite C, que não tem vacina, e uma nova terapia que aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento aos pacientes com hepatite C. Estará disponível no SUS, Sistema Único de Saúde, até dezembro ainda deste ano. O novo tratamento vai beneficiar cerca de 30 mil pessoas nos próximos 12 meses. Um anúncio foi feito nesta segunda-feira, ou seja, ontem, dia 27, pelo ministro da Saúde, Arthur Chiorro, durante solenidade que marca o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites, lá em Brasília. Para saber mais, www.aids.gov.br/hepatites-virais. Vou repetir, aids.gov.br/hepatites-virais. O site tá junto, né, com AIDS e outras DSTs, pelas hepatites virais também terem essa característica de serem transmitidas por relações sexuais. Então é aids.gov.br/hepatites-virais.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.